Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, venho à tribuna nesse momento para um comentário que, no meu entender, diz muito sobre o atual desarranjo político que o nosso país vive. Venho comentar uma entrevista concedida pelo ministro Paulo Bernardo, ministro das Comunicações, publicada hoje no portal da Folha de São Paulo e UOL. Passou praticamente desapercebido dos atores da política brasileira, o que dá ideia, o que por si só já denota um grave desmazelo no trato das questões institucionais. O ministro Paulo Bernardo, na sua entrevista, discorre abundantemente sobre questões da sua pasta, do Ministério das Comunicações. Mas, num determinado momento, no final da entrevista, incauda venenum, tradução grosseira, o veneno está no rabo. No final da entrevista, envereda por assuntos políticos. E aí comete muito mais do que uma indelicadeza com a presidente da República. Eu diria que a sua afirmação, a sua resposta, beira a deslealdade com quem o nomeou ministro das Comunicações. Eu vou ler aos meus colegas senadores a pergunta e a resposta. Pergunta o jornalista. O senhor mencionou o presidente Lula. Ele continua muito ativo. Ele pode ser candidato em 2014? Paulo Bernardo. Pode. Pelo que eu saiba, ele não está com seus direitos políticos cassados. Resposta formal, a cassiana. Podia se limitar a isto. Mas o jornalista insiste. Candidato a presidente? E aí é que vem a gravidade. Aí é que o punhal penetra nas costas de quem o nomeou. A presidente, diz Paulo Bernardo. Aí eu já não sei, né? Porque nós temos, você sabe, um instituto que foi criado até contra o nosso voto, que é o Instituto da Reeleição. E eu vejo que normalmente quem está no cargo acaba sendo candidato natural. E eu estou dizendo, se a presidente, a ênfase no C é minha. Se a presidente Dilma estiver bem, notem, senhores senadores, é a palavra do ministro das Comunicações. E falando sobre a presidente que está há 6 meses no cargo. Se a presidente Dilma estiver bem, e se tiver o desejo de concorrer, aí, muito dificilmente, ele, Lula, será postulante. Então, nós temos aí o ser e o muito dificilmente. E diz mais adiante. Agora, eu não vejo essa questão sendo resolvida sem o diálogo entre os dois. E aí termina essa parte da entrevista. Senhores senadores, o tema da governabilidade tem sido tratado abundantemente no Senado da República nos últimos dias. E com razão. É um tema grave, preocupante. Governabilidade, todos nós sabemos, é a capacidade que tem o presidente da República, no caso, de implementar suas decisões, levar adiante o cumprimento daquilo que foi combinado com o eleitorado na campanha eleitoral. Manter a coesão política, definir claramente os campos situação, oposição, dirigir a administração, ter o alto comando da administração pública, isso tudo é governabilidade. São atributos essenciais para que um país prospere, para que as instituições funcionem bem. Nós estamos vendo agora, nos Estados Unidos, problemas graves de governabilidade afetando a economia. O senador Lindbergh, que já vejo aí...
Senador, desculpa, não vou só numa parte, assim, não estou Mas qual o problema da constatação do ministro Paulo Bernardo?
Senador, se ela está bem, se Vossa Excelência não vê problema.
Se ela está bem, é porque talvez eu sinta, sabe o quê? Uma angústia da oposição. E nós temos uma reserva de luxo que é o presidente Lula.
Não é isso.
Se ela estiver bem, ela é candidata. Se as circunstâncias não impuserem, pode ser o presidente Lula, sim. Olha, são várias as alternativas aqui para nós.
Meu querido amigo Lindbergh Farias, se o senhor fosse presidente da República e ouvisse isso de um ministro seu, eu não tenho dúvida que o senhor não hesitaria em defenestrá-lo imediatamente. Pois está tratando da sucessão da presidente da República, a qual ele deve lealdade, nos 6 primeiros meses de governo, insinuando a outra candidatura que possa tomar o lugar dela, tendo dúvidas, manifestando publicamente dúvidas sobre a capacidade da presidente de chegar bem, ao final do seu primeiro mandato? Isto é coisa de um ministro dizer do presidente da República? Se Vossa Excelência não vê nenhum mal, Vossa Excelência que é um homem leal, correto, eu não sei mais aonde estamos, sinceramente. Sinceramente, não vejo.
Me permite...
Agora, deixa eu apenas só prosseguir um minuto, já ouço a paz de Vossa Excelência, com todo o prazer, em nome do senador Pedro
Taco. Eu também, só para explicar, Vossa Excelência.
Então, governabilidade exige capacidade de implementar todas essas medidas, essas ações a que me referi. Se nós olharmos a Constituição da República, senador Pedro Taques, nós veremos que o presidente da República enfeixa em suas mãos um elenco enorme de poderes. Poderes que lhe são atribuídos pela Constituição. Artigo 84, nos seus 27 incisos e no seu parágrafo. Ele tem poder de nomear ministros, ele tem poder de conduzir a política externa, ele é o chefe supremo das Forças Armadas, ele tem a pauta do Congresso Nacional, ele pode ter iniciativa privativa num sem número de matérias e as mais relevantes, ele tem medidas provisórias, ele tem urgência constitucional, ele pode vetar poderes próprios de uma presidência forte. Mas para a governabilidade, não basta ter poderes. Precisa ter autoridade política. E muitas coisas hoje ameaçam no horizonte a autoridade política da presidente. Ameaça a autoridade política da presidente as dissensões na sua base parlamentar. Ameaça a autoridade política da presidência as divergências por razões de fundo na sua base de sustentação sobre questões como, por exemplo, o Código Florestal. Ameaça a autoridade política da Presidência da República uma camisa de força na qual está presa por um sistema político construído por seu antecessor com a participação dela. Um sistema de alianças no qual ela está visivelmente inconfortável. Ameaça a autoridade política do presidente da República, algo que vem por aí, que são as consequências da crise internacional sobre o bom momento que vive a sociedade brasileira, que foi em grande parte responsável pelo seu sucesso eleitoral, o emprego, a renda, a atividade econômica. Quando isso declinar, muitas aves de arribação que hoje estão aí dizendo amém, 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 são os primeiros a cair fora. Então, isto, evidentemente, constitui motivo de preocupação da Presidente da República, de tal forma que ela mesma promoveu uma reunião com seus líderes políticos, líderes da sua base, para alertá-los. Atenção, cuidado com a despesa pública. Responsabilidade na hora de votar. As coisas poderão ficar difíceis. Ela teve a virtude de não dizer, como disse o seu antecessor, que a crise era uma mera marolinha. Ela está chamando a atenção para a gravidade. Exatamente nesse momento, o seu ministro da Comunicação, que por acaso é casado com a sua presidente, a chefe da sua Casa Civil, vem para dizer o seguinte: olha, se ela não der conta do recado, se ela não for bem, tem aí o presidente Lula. Quer dizer, ele está colocando dúvida sobre a capacidade que a presidente tem de levar o país adiante durante esses próximos 3 anos e meio. Isso em 6 meses de governo. Se isso não é deslealdade, se isso não é facada nas costas, eu não sei mais o que é deslealdade, o que é facada nas costas. Olha, isto é mais grave para a governabilidade do que 10, 20 CPIs que a base do governo se obstina em abafar. Isso afeta mais gravemente a autoridade política da presidente da República do que tudo aquilo que a oposição fez, falou e discursou nos últimos meses. Porque é lá, dentro da casa dela, que estão lançando para sucedê-la alguém que foi o seu patrono e que começa já a surgir no horizonte como seu rival. Ouço a parte de Vossa Excelência, deputado Pedro Taques. Desculpe, eu sou habituado ainda há longos anos na Câmara, senador Pedro Taques.
Sim, senador Aloysio, Vossa Excelência toca num tema
Miranda,
que eu reputo muito importante na democracia, que é a governabilidade e o papel de um ex-presidente. Qual é o papel de um ex-presidente nas sociedades mais civilizadas, digamos assim, usando um eufemismo? O papel do ex-presidente é ser uma instituição. Vamos dar o exemplo do presidente americano Carter, que, a partir daí, desenvolveu toda uma teoria sobre direitos humanos. Citar o exemplo do Al Gore, nos Estados Unidos, que, a partir daí, desenvolveu toda uma teoria a respeito de mudanças climáticas. Este, penso, seja o papel de um ex-presidente. Nos Estados Unidos, isso já foi debatido muito na década de 50. Até 1951, nos Estados Unidos, apesar da Constituição americana não estabelecer a reeleição, até 1951 ela era permitida quantas vezes quisesse o presidente. Em 1951, depois do mandato do Roosevelt, foi apresentada uma emenda aprovada, a emenda 22, que veda o presidente disputar o terceiro mandato. Não é isso que eu estou a defender aqui. Eu só estou trazendo uma contribuição humilde ao pronunciamento de Vossa Excelência.
Ex-presidente, muito oportuna.
Ex-presidente tem que ser instituição. Aqui no Senado, nós tínhamos 3 ex-presidentes. O senador Itamar, que Deus o tenha em bom lugar, o senador Sarney e o senador Collor. Se um ex-presidente entender de se candidatar, ele está sujeito a críticas, porque ele desce para a raia miúda da política. Ele deixa de ser uma instituição, e passa a ser um ator, um jogador do sistema político. Eu quero elogiar o governo do presidente Lula, né, ressaltar a importância histórica do presidente Lula. Agora, a Constituição, ela estabelece a governabilidade, eu penso, exatamente no artigo 84, porque o presidente exerce função de chefe de Estado. Eu não estou a julgar este fato, esta declaração do ministro Paulo Bernardo. Eu li esta declaração, né, mas no Brasil, nós temos o veso com o respeito ao que a expressão que eu vou utilizar, respeitando os ex-presidentes, muitos ex-presidentes ficam quase que como uma alma penada. Parece que não desencarnam do corpo de presidente. Isto é bom para a democracia? Isto é interessante para o processo democrático? Ex-presidente tem que ser uma instituição. Não estou aqui tratando especificamente deste caso, mas a partir de agora, em um minuto, eu vou tratar especificamente deste caso, se Vossa Excelência me permitir.
Por favor.
Menos de um minuto. Penso que declarações como esta, que Vossa Excelência aí fez a leitura, penso que ações do ex-presidente Lula, com todo respeito à história dele, enfraquece a governabilidade da presidente da República, que está há menos de 8 meses exercendo a magistratura mais alta da República. Com todo respeito, Ele é presidente de honra de um partido importante, Ele é um servidor público que exerceu com decência a presidência da República. Não estou falando de futuro, estou falando de presente. Cumprimento Vossa Excelência pela sua fala. Governabilidade. as constituições eram, elas foram criadas para se postar acima dos reis. Todos estão abaixo do, a, da Constituição. E a nossa Constituição de 1891, ao estabelecer o presidencialismo como, a, como regime, ao estabelecer o presidencialismo, a, quando Rui Barbosa foi copiado a Constituição Americana, ele pensou exatamente nisso a que Vossa Excelência está dizendo. Existe trabalho sobre isso, sobre esta governabilidade, de um pernambucano chamado Amaro Cavalcante, grande constitucionalista brasileiro.